Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a professora Maria Cristina Gobbi sobre a obra Na Trilha Juvenil da Mídia, dos suplementos teens para as mídias digitais. Professora, é um prazer estar conversando com a senhora novamente, né, aqui no perfil. Vamos falar sobre esse livro que leva o selo da cultura acadêmica nesse projeto ProPG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Como é que surgiu esse projeto? Conta um pouco para o nosso ouvinte, por gentileza.
É um prazer muito grande estar falando com vocês também. Na verdade, este projeto ele nasceu do mestrado que eu fiz na área de comunicação. Sempre me angustiou muito a possibilidade ou a quantidade de ferramentas que o jovem tem, né, utilizadas na mídia e que de alguma forma esse jovem não se vale disso. Então, eu sempre quis entender. Por que que os jornais têm o suplemento teen, né, digamos assim, e de alguma forma o jovem não utiliza ou não lê esse suplemento? E também buscando não só compreender o lado do jovem, mas o lado da empresa jornalística em criar esse espaço que não é um espaço, enfim, que é comercial, digamos assim, né? Então, esses foram os meus primeiros desafios. Quando eu fui fazer o mestrado na área de comunicação,
E a pesquisa depois ela caminhou em que direção, nesse projeto
ela é
especificamente?
na verdade eu trabalhei com as cinco regiões do Brasil e fiz um grande mapeamento de como o suplemento TIM é desenvolvido pelas empresas jornalísticas impressa. E, lógico, a gente chegou a várias considerações, que, por exemplo, não é um suplemento feito pelos jovens, né, que existiam e existem alguns estereótipos, enfim, e que as empresas jornalísticas, na verdade, o grande interesse delas é a fidelização desse jovem, mas ela faz isso no suplemento anterior, que é um suplemento infantil. Enfim, então nós chegamos à conclusão de várias problemáticas que nós tivemos, ou então nós temos, né, que repensar em termos de produção de mídia para jovem.
E uma questão que a senhora colocou agora, que eu acho que é fundamental, quem faz o suplemento TIM não é o TIM, né? Quem faz são jornalistas, experientes, talvez na área. Mas qual que é a reflexão que a senhora faz sobre isso? Quer dizer, de que maneira os jovens podem ou poderiam participar desse tipo de produto?
Na verdade, o jovem de um modo geral, né, ele não está presente. Então, assim, ele não participa da reunião de pauta, não é ele que define essa prioridade. E por conta dessa não participação, esses suplementos, eles vêm cheios de estereótipos mesmo, né, de valores de uma geração que não é dessa geração. Então, talvez, uma das explicações que a gente encontrou pela não aderência do jovem a esses suplementos seja exatamente por isso. Então, assim, uma ferramenta seria que dentro das equipes, né, de redação, enfim, que trabalham com esse suplemento, pudesse a comunidade participar mais ativamente. Então, ter um grupo de jovens que ajudasse a pensar essas pautas, a definir essas prioridades e trazer para esse jornalista essa interação, né, com quem efetivamente vai consumir aquele produto. Né, que isso é uma falta que a gente sente na mídia mesmo. Ela acaba ficando muito distante, às vezes, da realidade sobre a qual ela está falando, né?
Quando a senhora fala de estereótipos presentes, que tipo de estereótipo é esse que dá para...
Então, são vários, né? Então, aquele jovem, porque o jovem sempre é visto pelo lado mais cruel dele, né? Por aquela coisa, como ele chama, aborrecentes. Então, é aquele jovem chato, é aquele jovem irresponsável, é aquele jovem que, enfim, ele carrega um estigma muito forte, mais para o lado pejorativo, mais para o lado socialmente não inserido, digamos assim. Então, esses suplementos, eles trazem isso, né? Eles trazem essa carga assim, de coisas, mais negativas ligadas à ação do jovem. E quando ele fala de alguma coisa bacana, de um ídolo, de uma música, normalmente a referência, quando ela é bacana, bem trabalhada, é a minha geração, por exemplo. Ah, é a geração de 60, é a Jovem Guarda, é o rock, é o surgimento do rock. Mas hoje, essa meninada, eles são ecléticos, eles falam de muitas coisas. E eu acho que o jornalista, de alguma forma, ele acaba perdendo este compasso por não ter esse diálogo com o jovem.
Em termos das mídias sociais, quer dizer, as mídias digitais, atualmente, isso muda, isso se altera muito? Me parece que sim, mas qual que é a sua visão? Porque parece que é uma forma, ou talvez uma tendência, não sei bem, que isso se altere, né? Que o jovem pode participar, pode interagir mais, pelo menos. Ou é uma visão um pouco falsa?
Não, eu acho que assim, em algum momento as mídias sociais elas permitem a manifestação. Mas o que a gente tem discutido muito é até que ponto as empresas jornalísticas ou a mídia, de um modo geral, se apropria disso, né? Então, o fato de estar na internet, de você ter mais quantidade de informação circulando, não significa que essa informação, de alguma forma, tenha sido absorvida, né? Então, o que a gente percebe é que os suplementos, eles mantêm ainda muito daquela característica do jornalismo dos anos 80, dos anos 90, né? Ele cria temas específicos em torno desses temas, eles trazem, né, coisas muito pontuais, digamos assim. Então, não há uma abertura para essa mudança, né, de cenário ou para essa participação efetiva do jovem. Então, eu acho que assim, a quantidade de informação, de fato, de circulação de informação e a possibilidade das redes sociais de criar mecanismos para que todos tenham voz, de fato está acontecendo. Mas para que todos tenham voz, alguém precisa ouvir, né, e absorver. Então, é esse outro lado que eu acho que nós ainda pecamos, né? Todos falam, mas ninguém escuta, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio das redes sociais, principalmente com relação à juventude de um modo geral.
A senhora comentou no começo da entrevista a questão das regiões, né, de diferentes regiões. Nas diferentes regiões do país, isso se manifesta de maneiras também diferentes? Há características peculiares ou há um certo tom semelhante?
Não, na verdade, há uma grande diferença, inclusive na própria forma, né, do suplemento, enfim, na forma de circulação e na participação do jovem. Por exemplo, você percebe que na região norte, né, e aí não citando nenhum veículo especificamente, o jovem se faz mais presente, né? Que é diferente da região sudeste, que me parece que esse jovem é mais ausente. Ele está em outros cenários, mas de alguma forma ele não participa diretamente dessa composição. Então, as temáticas são mais aprofundadas, por exemplo, na região norte, né, quando eles definem um tema, talvez, né, pela própria participação do jovem, eles trazem diversas visões, digamos assim. O que não acontece muitas vezes na região sul-sudeste e mesmo nordeste, que às vezes você fala, daquele jovem, sei lá, tatuado, do jovem skatista ou do jovem que não gosta de estudar. Então, você percebe que a própria pauta, ela caminha de forma diferente, né? Ela cria ou ela traz no contexto dos suplementos, normalmente, as problemáticas que se enfrentam por conta né, dessa idade, que é uma idade de mudanças, de novas aspirações, digamos assim, de uma geração, né? Então, há diferenças e bastante.
Há algumas experiências que a senhora considera bem-sucedidas nesse aspecto?
Então, você sabe que a gente tem acompanhado em tese, a maioria dos jornais, depois desse trabalho específico, né, o acompanhamento que a gente fez, é que basicamente alguns jornais até juntaram esse caderno, que era que esse suplemento, né, com outros suplementos. Então, por exemplo, na região sudeste é muito comum ele estar junto com a Ilustrada, por exemplo, né? Então, não, o que a gente percebeu é que não foram feitas mudanças e não foram propostas novas formas, né? Simplesmente algumas empresas jornalísticas deixaram de publicar o material ou incorporar o material como uma página, digamos, dentro da Ilustrada, né? Não houve assim um trabalho efetivo, né, para mudar alguns cenários, não.
A senhora interpreta isso como uma perda de espaço, vamos dizer
Eu
assim? Ou...
acho que sim. Eu acho que sim. Quando, na época e depois acompanhando no diálogo com as empresas jornalísticas, o que nos foi dito é que eles acreditam que a fidelização do cliente, digamos assim, né, do leitor, se faz na infância. Daí a importância do suplemento infantil. a dedicação, o cuidado que eles têm com o suplemento infantil. E que a criança tem poder de compra, digamos assim, porque ela não tem o dinheiro, mas ela convence o pai e a mãe, né? Então, também existe um interesse comercial por trás. No caso do jovem, ele nem tem poder de compra, porque, na verdade, quando é o pai e a mãe que decide o que ele vai consumir, a forma como ele vai consumir isso, né? Ainda é assim. Toda a gente fala de uma liberdade e tal, mas a gente sabe que não, é o pai que decide o colégio que ele vai estudar, a marca da roupa, enfim, e isso entra outras coisas, né, sociais, eu diria para você, né, que não cabe agora nessa discussão, mas de qualquer forma esse jovem não tem poder de fogo. E perante a sociedade, a família de um modo geral, é o cara chato, é o cara que sempre vai fazer a coisa que não deveria ser feita, é que vai colocar um ou outro em situação, né? Então, assim, ele já vem com esse estigma. E isso não é diferente nas empresas, né? Na confecção deste material dentro das empresas. Então, assim, é um segmento que eles mantêm, né? Isso me foi dito em várias entrevistas, simplesmente para não perder o elo. Ah, saí da infância e fui para o adulto, que já é o leitor. Então, eu passo pelo jovem, mas, assim, só para dizer que eu passo, não existe um grande interesse mesmo. Né, da mídia, e, enfim, de manter esse material ou de modificar esse material. Foi o que nós sentimos, né, como resultado dessa pesquisa, o que é uma pena, porque é um espaço riquíssimo, né, que o jovem poderia ser visto, né, e ser ouvido e participar, enfim.
A senhora continua pesquisando esse mesmo assunto ou seu interesse ele foi para outra direção atualmente?
Na verdade, eu caminho com os temas ligados à juventude, agora mais ligado, eu diria assim, à mídia social, à internet, a essa geração net, a essa geração teen, né, porque houve uma mudança substancial, né, do perfil desse jovem da década de 70, 80, para esse novo perfil desse jovem net, né, que é esse menino do ano 2000, enfim. Então, eu continuo trabalhando com a temática juventude, mas mais ligado agora a essa geração net, né? Essa geração internet.
Essa mudança, ela se expressa de que maneira, professora?
Nossa, desde o comportamento, né, até as possibilidades de manifestação, né, de interação, de troca. Então, este jovem que nasce sob o signo da tecnologia digital, eu diria para você que ele é um jovem mais... antenado, ele é um jovem que vem com uma bagagem muito grande de conhecimento, de informação, e eu acho que nós que estamos precisando reaprender a lidar com ele, né? Então, as nossas instituições de ensino, enfim, a nossa maneira de lidar com esse jovem dentro da nossa casa, nós temos que reaprender, né? Porque até então nós éramos os grandes detentores da informação e nós passávamos. E agora o que está havendo é meio que uma operação inversa, né? É este jovem, muitas vezes, que está nos ensinando muitas coisas. E a gente ainda não aprendeu a lidar bem com isso, não. Então, nasce a figura da autoridade, da repressão. Enfim, então eu acho que tem muitas coisas que precisam ser pensadas, precisam ser conhecidas e estudadas.
Isso se reflete também na sala de aula, e apelando um pouco da sua experiência como professora. Quer dizer, o professor também precisa se reinventar perante esse novo adolescente, esse novo aluno?
Isso tem sido um desafio para a gente que está dentro da sala de aula, né? Então... eu sempre brinco dizendo assim, nós somos tão modernos, tão tecnológicos, o meu menino entra dentro da sala de aula e liga o computador, eu mando ele desligar, porque eu continuo sendo o centro, né? O meu menino tem o celular, então eu digo para ele, tem que desligar ou então deixar o celular aqui. Então, assim, nós não estamos sabendo lidar, né, ou utilizar a tecnologia digital a nosso favor, né? Porque ela é tão comum a esse jovem, a esse menino, que... para ele não é o que representa para nós, né? Então eu digo assim, eu estou diante do computador, eu só sei ficar diante do computador. Esse jovem não, ele está diante do computador, ele está na televisão, ele está no rádio e ele está respondendo um e-mail pelo celular, né? Digamos assim. E ele faz todas essas coisas muito bem, porque ele é multitarefa, né? Então eu falo que esse é um desafio dos professores, é compreender e trazer a tecnologia como um auxiliar, e não como digamos assim, alguém que vai disputar comigo o espaço de atenção. Então, é a construção do saber, nós temos que talvez trazer aquilo que, ai, Paulo Freire já falou há tanto tempo, né? Levar em conta essa bagagem que esse aluno traz e aprender a aprender, né? Eu acho que essa é o grande desafio da nova geração de professores para lidar com essa juventude que vem realmente questionar alguns valores, trazer novos valores, enfim.
Para terminar, eu queria pedir uma avaliação, uma reflexão breve também, mas sobre a própria coleção, para a PG Digital, que tem muito a ver, aliás, com essa nossa conversa. Esses livros, como eu comentei no começo, né, ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet. Então, esse livro que a academia produz acaba sendo devolvido para a sociedade e com, felizmente, né, um projeto que está tendo muito acesso. Como que a senhora vê esse mecanismo das pessoas poderem ter acesso grátis a um material que é produzido dentro de uma universidade pública como a Unesp, por exemplo?
Eu acho que é uma coisa espetacular, né? Primeiro, eu acho, eu defendo, né, que a informação tem que ser gratuita, né? Enfim, a informação tem que estar aí. E esse papel que a Unesp está fazendo, não só para a gente, né, disponibilizando para a gente essa possibilidade de que a nossa produção possa, de fato, estar nesse mercado, contribuindo para mudar alguns cenários que a gente discute em termos de academia, como a possibilidade das pessoas acessarem esse material. Então, eu acho que é um projeto excelente da Unesp. Isso tem trazido frutos riquíssimos, não só para nós que estamos na academia, mas para quem tem consumido, para quem tem utilizado, né, consumido no bom sentido, mas utilizado essa produção e essas possibilidades. E essa devolutiva para a sociedade daquilo que nós ganhamos dessa sociedade, eu acho que é o ponto mais alto daquilo que a gente vem fazendo. Então, é um projeto espetacular e me sinto honrada de ter sido contemplada nesse projeto mesmo.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos
Eu que
então
agradeço.
com a professora Maria Cristina Gobbi, falamos sobre Na Trilha Juvenil da Mídia, dos suplementos Teens para as mídias digitais. E queria parabenizar a senhora por ter sido escolhida, né, para esse projeto e desejo sucesso, né, nos downloads desse livro e também nos próximos projetos que a senhora encabece. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.
Um grande abraço para você também. Muito obrigada pela oportunidade.
Tchau.
Tchau, tchau.